João 9, 4, só a parte A desse texto, tá bom? Eu vou ler os três na sequência, vai aparecer aqui no telão os três textos. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Diga comigo assim, enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Agora nós vamos ler Lucas capítulo 24, no capítulo 24 do verso 44 ao 49. E o texto diz assim: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O último texto que eu quero ler está em Atos 1, 8. E o texto vai dizer assim: mas receberão poder enquanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai, essa é a tua palavra e nós desejamos, queremos muito que o teu Espírito ministre em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor trabalhando nos corações e que ao sairmos daqui nessa noite com esse testemunho tão impactante, com essa palavra poderosa, possamos sair, Pai, visionários, como agentes de mudanças, sim, mas totalmente cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa problemática que há hoje, dentro de um desejo por missões, há problemáticas em missões? Há. E quando eu meditava nesse texto e preparando essas três palavras, Deus ministrava meu coração que muitas vezes a igreja de Cristo, ela tem o desejo em realizar missões. A igreja de Cristo, ela quer enviar pessoas para o campo missionário. Muitas vezes a igreja estabelece algumas circunstâncias, algumas listas, e elas vão trabalhando em cima disso. Só que muitas vezes, nesses campos, os trabalhos não prosperam. Muitas vezes, os trabalhos são realizados, mas às vezes o próprio missionário, ou a própria igreja, para de investir. O missionário cansa, o missionário não tem apoio. Às vezes aquele campo não foi bem estudado, bem trabalhado, não houve oração, não houve preparo para o investimento missionário com aquela pessoa que foi para lá, ou seja na sua região. Então, nesse tempo que nós vamos construir essas ministrações, é muito importante você entender que obra missionária não se faz na força do braço, simplesmente. Não se faz simplesmente porque decidi ir e vou. Ninguém precisa me enviar. Eu já estou cheio do Espírito Santo, então eu vou. Obra missionária não se faz assim. Você não sabe, mas a pastora Débora caminha com a Juliana há mais de cinco, sete anos, nesse período. Um discipulado, mesma distância, fazendo online. Nós sabemos como é que a Juliana está, nós sabemos como é que a sua família está, nós acompanhamos passo a passo dela, conversamos com o projeto Avalanche, ou seja, não é simplesmente mandar alguém para o Avalanche, não é simplesmente mandar alguém para a Índia, ou para a China, e deixar a pessoa lá. O que precisa acontecer? Um tempo de preparo. Fala assim, ser missionário é também vivenciar um tempo de preparo. E é diante disso, irmãos, que nós precisamos ter essa dimensão, que tem uma urgência, mas é preciso nos prepararmos diante desse quadro. Eu falei pela manhã, se você não pôde assistir, assista. um pouquinho de quando nós chegamos lá no templo antigo, nas Mercês. Eu preguei uma noite, levei a juventude toda, e quando nós saímos daquele lugar, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: o seu lugar não é mais na sede, o seu lugar será aqui. Eu entrei em crise. Eu falei assim: Senhor, não pode uma coisa dessa. Eu estou muito bem lá. Juventude bombando, ministério do Pai bombando. Não pode, isso deve ser uma voz do inimigo. Pensei. Não, não era do inimigo. Era do melhor amigo. Porque o amigo quer coisas boas para os amigos. Amém, irmãos? Então Deus começou a ministrar meu coração. E depois de um tempo de oração, só eu e Deus, 2 meses, eu pedia para o Espírito Santo tocar no coração do meu pai, para o meu pai me parar e falar assim, exatamente algumas palavras. E naquele período de 2 meses, o Espírito Santo toca no meu pai numa madrugada, e ele me liga e fala assim: vamos no Barigui. E quando eu chego no Barigui, ele fala assim: o que você tem orado? Pelo que você tem orado? E foi onde tudo começou. Ele falou: nessa madrugada veio o seu nome durante 2 horas, no meu período de oração, e eu chorei durante 2 horas. Há algo que está para acontecer, meu filho. E eu falei: eu já sei. Porque nós precisamos o quê, irmãos? Trabalhar com o Espírito de Deus. Precisamos trabalhar na dependência do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter uma consciência de que pela força do nosso braço, nós poderemos ir até um pedaço, mas na unção do Espírito, nós vamos concluir ciclos e etapas. E a igreja, onde chegar, não deixará manchas, mas ele deixará um testemunho do poder de Deus. Amém? E é isso que eu queria pensar com você. E a pergunta que eu me fiz é: como é possível sermos testemunhas de Jesus Cristo? Como é possível hoje você testemunhar do poder de Deus? Eu entendo que isso é possível se nós formos revestidos pelo poder de Deus. Você não vai ser testemunha de Deus simplesmente porque você dá um bom sorriso, você tem uma generosidade no coração, ou porque você fala bem. Mas marcas serão deixadas a partir do momento que você for uma pessoa revestida de poder. Realizar a obra de Cristo tem a ver com o preparo e depois o envio. Jesus não estava se referindo à questão, nesse texto aqui, onde nós lemos, primeiro texto de João 9, verso 4, ele está curando ali aquele cego de nascença. E aquele cego de nascença está ali, e os discípulos vêm e vão dizer: Jesus, quem pecou, os pais ou ele? E Cristo vai dizer: nem os pais e nem ele, mas para que se cumprisse o meu propósito na vida desse menino, desse cego. E ali Jesus vai cuspir no chão, faz o lodo, e Jesus vai colocar um olho novo naquele jovem. E ali ele tem aquela cura completa na sua visão, e ele vai andando e as pessoas dizem: esse homem, ele não era cego, mas agora é um novo testemunho. Ele começa a dizer: ele me curou. Quem te curou? Não sei o nome dele. E depois de um tempo, Jesus encontra com aquele homem novamente. Aquele homem é salvo por Jesus. E agora aquele homem poderia dizer: o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Filho de Deus e ele me curou. Tem nome. Ele é a resposta, foi a resposta para a minha vida. E a partir daquele momento, irmãos, as pessoas começaram a falar que Jesus Cristo havia curado um cego. Testemunho vivo do poder de Deus. Aquele homem, por onde andou, pode ter dito: Jesus me curou, Jesus me restaurou. E é diante desse quadro que uma marca foi deixada naquele lugar. E é nisso aqui, irmãos, qual é o sentido dele dizer dia e noite? Isso não é âmbito natural, não é algo cronológico. Hoje as horas se passam de noite, mais um pouco se passam de dia. Não, aqui Jesus está falando de uma emergência, mas ele se refere a tempo. Haverá um tempo, e esse tempo vocês poderem pregar, anunciar o evangelho, e esse tempo ele chama de dia. Mas haverá um novo tempo, que ele chama e simboliza de noite, em que as pessoas não estão trabalhando mais, não poderão mais trabalhar. Então Deus estabelece que há um período que a igreja precisará pregar o evangelho, e haverá um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo é o Senhor, mas haverá um tempo que a igreja não poderá mais pregar. será a volta de Cristo. Então há uma urgência assim no coração de Deus em que a igreja testemunhe, a igreja revele o seu poder. E em Lucas, irmãos, quando nós lemos o outro verso, o outro texto, de Lucas capítulo 24, interessante que a gente vê que o começo foi em Jerusalém. Houve um ponto de partida, houve um começo, houve um lugar. E para Cristo e os discípulos foi em Jerusalém. Isso nos ensina que cada filho desenvolverá uma obra em sua própria Jerusalém. Fala de pessoas que estejam próximas a nós, pois ali seremos testemunhas delas. Representante de Cristo com pessoas que estejam vendo ao nosso redor. Tanto Jesus Cristo quanto os discípulos estiveram em Jerusalém, no ministério terreno de Cristo. Mas, se você for ler Atos, como lemos aqui, Atos capítulo 1, você vai perceber que Jesus Cristo vai dar um decreto. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, tem muita gente que sabe que o Espírito Santo direcionou você aí para uma Jerusalém, e você está em Belém. Jesus manda você ficar em Jerusalém, e você quer ir para Santa. Jesus manda você ir para Santa Felicidade, e você quer ficar no Bigorrilho. Jesus manda você ir para Santa Felicidade, e você quer ficar no Japão. Nada contra o Japão, nada contra o Japão, tá bom? Nada contra. Só colocações aqui, né? Aí Deus tiver que enviar, a gente vai abençoar, tudo bonitinho. O que eu estou mostrando é que Deus sabe o lugar que você precisa estar. E há uma nuvem, como tinha no Antigo Testamento, lembra disso? O povo olhava para a nuvem, era a direção de Deus. Esse povo andava quando a nuvem andava. A nuvem parava e ali as pessoas perguntam, pastor, quando a nuvem parava, o que aquele povo fazia? Obras. Eles cuidavam uns dos outros, eles plantavam, eles colhiam, eles faziam um monte de coisa, porque ali eles precisavam deixar alguma marca ou marcas. Então a nuvem hoje está sobre nós, estamos em Santa Felicidade, amém, irmãos? Um dia ela esteve lá nas Mercês e a nuvem andou e chegamos até aqui. E é diante disso que quando nós caminhamos pelo Espírito, nós entendemos que somos guiados por Ele. Deus coloca os nossos corações alinhados diante do coração dEle. E é por isso que algumas pessoas vêm aqui à frente e começam a falar chorando por um povo que nela não nasceu lá. É um povo que ela quer viver lá com ele, mas ela não nasceu na Índia. Ela não foi criada na Índia, ela é brasileira. Mas uma paixão entrou em seu coração. Isso tem a ver com uma obra de Deus. E naquele dia, Deus estava confirmando ao meu coração, claramente, de que nós precisaríamos nos preparar durante um tempo. Porque nós estaríamos vivenciando coisas tremendas que estamos vivendo há 5 anos nesses lugares. Mas saímos revestidos de poder. Durante 10 dias... naquela casa, os discípulos estavam orando e clamando a Deus por revestimento. O Espírito Santo vai descer. Jesus Cristo disse isso. Ele vai descer. E nós pregamos isso aqui semana passada. E em Atos 2, o Espírito Santo desce. E depois que o Espírito Santo desce, eles vão. Quantos querem aqui, irmãos, impactar lugares, casas, empresas, cidades, um estado e uma nação? Quantos querem impactar pelo poder de Deus? Amém? Todos nós queremos isso. Mas, irmãos, nós precisamos ser revestidos de poder. E nós vamos ver um vídeo no final que mostra o porquê que a igreja não pode querer de um pastor muito conhecido que, durante um tempo, quis ir na força do braço. E demônios não saíram dos corpos. Mas quando ele buscou o Senhor em jejum e oração, no momento em que ele chega naquela casa, na autoridade do nome de Jesus, os demônios saíram. Irmãos, grave bem isso. Eu tenho dito isso nos meus atendimentos e vou reforçar para a igreja. Parece que não. Mas aqui dentro, nesse auditório, de vez em quando, se não todos os cultos, pessoas estão agarradas por demônios. Pessoas estão presas por entidades. É uma dor que não sai. é um incômodo que não sai, é uma doença emocional que não vai embora, é uma crise que a pessoa vê, que parece que é algo natural, que parece que é por causa de uma dor do outro, não. Tem muitas coisas que são espirituais. E eu quero dizer em nome de Jesus que esse lugar está completamente cercado pelo sangue do Cordeiro. Esse lugar está a presença de Deus. E só há um Espírito nesse lugar. É o Espírito Santo de Deus convidado a se manifestar. E se há algum outro Espírito que não é o Espírito Santo de Deus, você não é bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é possuído pela presença de Deus. Aleluia! Esses homens vivenciaram um tempo de busca. A oração, irmãos, precisa ser deixada, ou precisa deixar de ser uma sala de emergência da igreja, do povo de Deus. A prática da oração deve ser um comportamento cultural de cada cristão, um estilo de vida. Precisamos entender as causas inibidoras a uma vida de oração do crente. As resistências à leitura da palavra de Deus decorrem de uma falta de paixão no coração da igreja. A frieza espiritual anulou a prática efetiva, tanto da leitura da Bíblia, quanto da oração diária. Eu creio, irmãos, que não teremos uma igreja comprometida com uma vida de oração sem experimentar um avivamento espiritual, um avivamento pessoal. Quando isso acontecer, teremos um povo apaixonado por Deus, resistente ao pecado e desejoso pela volta de Jesus. Então, teremos uma igreja orando em todo o tempo pelo campo missionário. Se temos pessoas aqui hoje que não oram pelo campo missionário, desculpe te dizer, você está muito longe de Deus. E eu creio hoje que depois desse testemunho, quantos aqui vão orar pela Juliana? Quem vai orar pelo campo missionário na Índia? Ou seja, Deus está te reaproximando do propósito. Ele faz assim. Estamos sendo desafiados a um posicionamento firme e ininterrupto na prática da oração. O pastor fala de oração em alguns momentos, mas nós estamos sendo encorajados por Deus a aumentarmos o nosso tempo de oração. Você tem oração antes do Brave aqui na sala de oração. Você tem oração pela manhã antes do culto da manhã. Você tem sala de oração antes do culto da noite. Nós temos nossas vigílias. Nós temos nossos encontros de oração. Você ora em casa. Nós temos a nossa caminhada de adoração e oração pelas ruas. E vamos começar, irmãos, o meu sonho é que um dia nós tenhamos aqui os 7 dias da semana, 24 horas por dia, ininterruptamente, oração e adoração sem parar. Você diga amém por isso. Amém. Onde você vai passar aqui, indo para o seu trabalho, mas você vai sair 1 hora antes e você vai chegar aqui, você vai poder se ajoelhar nessa cadeira aí, nesse chão e começar a adorar a Deus. Essas portas estarão abertas. Isso acontece, irmãos, em algumas nações, e os movimentos são extraordinários. As pessoas já começam a serem quebrantadas só de chegarem no ambiente. Eu fiz um atendimento essa semana e a pessoa disse: pastor, eu não sei o que acontece, mas eu passo por aquela porta. Eu falei assim: eu sei o que acontece, é a presença de Deus. Eu não sei o que acontece, pastor, mas eu passo por aquela porta e eu começo já a ser tomada de um quebrantamento. Eu conversei aqui semana passada com as meninas ali, falei isso no culto. Pastor, a gente chega aqui, a gente já começou a chorar, a gente já começou a ser visitada por Deus, a gente não quer ir embora. Eu falei: você sabe de quem isso é culpa? Do Espírito Santo. Ele faz isso. E sabe, Bianca, eu tenho orado pelas crianças. E eu creio, irmãos, que as crianças começarão a descer tomadas pelo Espírito Santo de Deus. E os nossos cultos serão cultos de encontros geracionais, aonde essa é a última unção dos nossos dias, onde os pais vão se converter aos filhos e filhos aos pais. Eu tenho ouvido testemunho nessa igreja de adolescente, um adolescente que de tanto buscar a Deus, sua mãe que estava longe do evangelho voltou para a casa do pai, sua irmã estava desviada por uma questão que ela sofreu, ela voltou para a casa do pai. Eles estão congregando nesse lugar. O Espírito Santo age quando a igreja dá espaço. Eu quero dizer, em nome de Jesus, prepare-se. Nesses dias, como eu estava ali com a vovó, junto com a Laurinha, orando pelo bracinho dela, que ela tomou um tombo. Nesses dias, a igreja experimentará, quem quiser, o maior avivamento já escrito, será escrito na nossa história. Você quer fazer parte disso? Então vamos começar a orar de verdade. O que começou em Jerusalém não foi a obra missionária, irmãos. mas sim a busca pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, em primeiro lugar, precisamos entender que a prática da oração precisa ser uma realidade na vida da igreja. Precisamos entender que a prática da oração precisa ser uma realidade na vida da igreja. Eu falei pela manhã, eu fui almoçar na casa de uma família ontem, e algumas adolescentes me levaram até um lugar perto da churrasqueira, e ali tinha um quartinho de oração. A mãe foi lá e... quartinho lindo, com livrinhos, com caneta, com um tapetinho, uma bancada. Justamente a bancada, você consegue ficar de joelhos. Na posição da bancada, você consegue escrever. E ali Deus ministrou meu coração. Há famílias na casa de Deus que estão preocupadas em separar um cantinho da sua casa e buscar a soberania, a presença de Deus. Sabe, eu creio que Deus vai abrir novos cantinhos lá na sua casa. Seus quartos de guerra. Ah, a gente olha para aquela idosa falando, né? Naquele quarto de guerra, e ela toda na ousadinha lá, pisando. Não é isso que dá no filme? Não é isso? Não é verdade? Aí você vê aquela cena e você fala assim, é que mulher do fogo, que mulher de oração. Essa mulher ora, os negócios acontecem. Essa mulher ora, o céu abre. Essa mulher ora, o céu fecha. Essa mulher tem uma direção de Deus. Claro que vai ter. Essa mulher tem um relacionamento na maior parte do seu dia com quem resolve. Eu tenho entendido de Deus, irmãos, que muitos problemas serão resolvidos só de você estar ajoelhado na presença de Deus. Só isso. Se você estiver só na presença, Ele vai resolver muitos problemas para você. Pastor, base bíblica para isso. Davi. Davi está diante de um exército. O maior exército contra Davi. E Davi está numa posição de clamor a Deus. Segundo Samuel capítulo 1 até o capítulo 5, você vai ver essa história. Ele está diante dos filisteus e dos jebuseus. É a partir dessa vitória, em 2 Samuel capítulo 5, que aquela terra, aquele vale, era o vale dos jebuseus, que ali vai surgir o nome trocado. Ele vai trocar o nome de Jebuseus para Jerusalém. Preste atenção nisso. O poder da oração transforma o nome de uma cidade. O poder da oração, de uma consulta a Deus, em andar mediante a palavra de Deus, transforma uma realidade. E nós temos que caminhar nessa realidade. Davi está orando a Deus. Os inimigos estão lá. E a afronta dos inimigos foram: nós, paralíticos, ganharemos de você, Davi. Nós, numa cadeira de roda, ganharemos de você, Davi. E Davi não faz nada, mesmo sanguinário, naquele jeito que gostava de um sangue espirrando. Davi segura a espada. Eu penso no Espírito de Deus segurando a mão dele. Agora não, vai para a minha presença. E aí está Davi lá diante de Deus. Senhor, eu estou louco para matar esses homens. Mas o que, que o Senhor tem para me dizer? Eu estou louco para matar aquele cabeçudo. Mas o que, que o Senhor tem para me dizer? E aí Deus fala assim: pode ir. Pegue as espadas e o teu exército e vai para cima deles e mata geral. Aí Davi vai, e Davi pega a espada e vai no braço e pega todo mundo. E o povo foge e vai embora. O texto vai dizer que aquele negócio parece erva daninha, vai brotando. E eles voltam. Aí Davi vê de novo aquele exército e ele vai, o texto diz assim, ó: e consultou novamente o Senhor. E Davi vai para a presença de Deus. Fala: Senhor, na primeira vez o Senhor mandou atacar. O que o Senhor quer fazer agora? Deus fala assim: agora você fica bem quietinho. Que agora você, quando ouvir os meus passos pelas amoreiras, e você ouvir os meus passos por cima das amoreiras, por cima das árvores, vocês vão só atacar. Aliás, vocês não vão nem atacar. Vocês só vão recolher despojos. A primeira vez vocês atacam, a segunda vez o assunto é comigo. Quem consulta o Senhor não precisará fazer força em alguns momentos da sua vida. Durante a conversa com Deus, Deus terá estratégias distintas para tratar você e para te dar vitórias diante desses quadros. Acontece que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E a gente arrebenta casamento, a gente arrebenta com a família, a gente arrebenta com a igreja, a gente arrebenta com pessoas. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você o consulte. Deus quer que você o busque. A liderança, irmãos, deve ser a primeira a se comprometer a desenvolver uma vida de oração. Tiago 4:8 vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Todos sabem do poder da oração, que sua prática é o cerne de um relacionamento com Deus. Orar é um mandamento. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Pedi e dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar é bíblico. Orar não é opcional. Orar é um mandamento, um decreto. Orai sem cessar. Em todo tempo, você, pastor, mas eu estou dirigindo, como é que ora com o olho fechado? Irmãos, esse negócio de orar com o olho fechado, alguém que criou aí. Tal da oração silenciosa. Não é verdade? Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu isso aqui, oração silenciosa? Final de culto, né? Eu sou batista há muitos anos. E eu lembro disso na minha primeiro ministério do meu pai. Vinha um irmãozinho lá e falava assim: irmãos, agora nós estamos encerrando o culto, faça a sua oração silenciosa. Vinha uma mosca no auditório. E todo mundo lá. Não mexia nem a boca. É um desespero. Irmãos, oração silenciosa é um desespero. Você só pode fazer oração, nem silenciosa, oração por dentro, se você tiver em um ambiente e que você não pode ali falar, não pode ali fazer algumas coisas. Mas, irmãos, no seu quarto, não existe oração silenciosa. Existe oração tremenda. Obrigado, sócio. Obrigado, ajudante aí. Tremenda. Amém, irmãos? Então você está lá na sua casa. Aí você está lá. Deus não está entendendo nada que você está orando. Como é que você tem que orar no seu quarto? Como é que você tem que orar na sua casa lá? Você tem aquele som legal. Amém, mulheres? Amém, mulheres? Aí você tem lá aquele fone legal. Tum. Né? E aí você coloca lá a música. E aí você está lá lavando louça. Você está lá limpando a casa, e você está lá arrumando a cama, e você está lá fazendo alguma coisa, uma comida, um almoço, um café da manhã, e você está como lá? Adorando, clamando, orando a Deus. Ah, Senhor, abençoe meu marido. Ah, Senhor, se ele pensar alguma coisa errada, coloca fogo naquela mente. Ah, Senhor, se ele estiver indo para algum lugar, ponha fogo naquele pé. Ah, Senhor, se meu filho está pensando em tramar alguma coisa na escola, Senhor, põe fogo naquele pé. Senhor, proteja meu filho. Alguma menina vai chegar perto dele. Alguma menina vai chegar perto da minha filha. Eu oro isso todo dia. Se algum rapaz chegar perto dela, Senhor, coloca anjos, bem armados, metralhados, cheio do Espírito Santo. Você vai orando, você vai clamando. Pai de duas meninas é tenso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente perde tempo. Você está no carro, você viaja às vezes 50 minutos para trabalhar, você está dentro do ônibus. Está dentro do ônibus lá, ó. Obrigado, Senhor. Vai falando, o pessoal vai ficar tudo impactado com você. Ah, não, pastor, porque dentro do ônibus, o senhor não sabe o que é. Tem lá um homem que fica olhando para mim, sabe? Aí tem uma mulher que fica, é a melhor oportunidade. Meu pai sempre conta que quando ele se converteu, ele andava cheiroso, né? Antes não era tanto assim, é um cabelão, e cheio lá daquelas coisas. E aí ele foi e se converteu, e aí terno, gravata, bíblia, capa preta no peito. Né? Aquela benção. E está lá andando, e de repente entrou no ônibus. E aí lá tinham três moças dentro do ônibus. Quando viram ele passando, foi assim. Né? Crente, olha aí, crente, ó, tá vendo? Crente bonito, ó, tinha que ter casado com crente. Aí foram se engraçar com ele. Aí ele começou a cantar. Eu não sei se foi esse hino, mas deve ter sido, igual a Dino, que eu tô cristão, né? Ele falou assim: firme nas promessas do meu sal. As meninas saíram correndo de perto dele. Às vezes, irmão, você tem que ser meio louco como Davi. Diante do inimigo, começa a fingir que está morrendo, passando mal, babando. E aí, como José, grita, sai correndo e deixa a capa. Às vezes nós queremos conversar com esses perigos. Não converse com perigo. Seja um louco por Cristo. E comece dizendo aquele lugar lá. Alguém aqui nesse ônibus precisa de orar. Meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso? Às vezes tomava umas cacetadas, mas tudo bem. Depois a dor passa. Mas às vezes chega no ônibus. Está lá o rapaz, tem um videozinho tão legal. O rapaz lá tocando violão e cantando. Aquela voz bonita, né? Cantando daquele jeito lá, irmão. Que vai espanta do que aproxima. Eu já não poderia cantar no ônibus. Ou poderia, Gabriel? Poderia. Gabriel está dando ok lá. Irmãos, é uma coisa simples. Mas às vezes, irmãos, a gente não faz. Porque a gente tem as nossas crises, nossas opções. Orar é um instrumento de fortalecimento espiritual. Esses homens, irmãos, eles estavam buscando a Deus. Orar é vivenciar uma prática constante, inegociável com Deus. Isso produzirá caráter. Irmãos, se a igreja orar, a igreja vai revelar caráter de Deus. Pode ter certeza disso. Uma igreja que se prostra diante de Deus é uma igreja humilde. E sabe, nós estávamos falando isso na célula esses dias. Humildade significa dependência de alguém. Depende de alguém. E orgulhoso? Depende de ninguém. É o dono do nariz, é o dono do pedaço, eu resolvo, eu faço, toda a glória é para mim. E isso não tem o quê? Revelar o quê? Vida de oração. Quando você ora, por isso que diz o texto, se ajoelha lá. Desce lá. E às vezes se ajoelhar, irmãos, não é simplesmente a questão física. É o coração inclinado. Se prostrar diante de Deus. É como Maria fez. Se jogar aos pés de Jesus. Uma pessoa que está jogada aos pés de Jesus vai revelar a humildade e o orgulho. Humildade. Aí vem sempre alguém e fala assim, ah, pastor, mas o senhor não conhece o coração dela. Quem sou eu? Quem é você para ficar julgando atitudes de alguém? Deixa ela, está fazendo para mim, disse Jesus. Então quando você olhar para os pés de Jesus, você está dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero os teus pés, eu quero me humilhar, eu quero me prostrar, eu preciso de ti. Mas haverá um momento que Jesus vai falar assim, agora levante-se e vai. E você sai como? Você sai igual Pedro. Você sai igual Paulo. Você sai igual os discípulos saíram. Por quê? Porque eles não negociaram o seu tempo de busca diante de Deus. Segundo lugar, precisamos reconhecer e resgatar o poder da parceria da intercessão. Aqui eu queria que você prestasse atenção. Ezequiel 22:30 diz assim, e busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus não achou ninguém. O que é intercessão, irmãos? Essa palavra no latim, inter, no latim é entre, sedere, ir. Interceder significa estar entre ou permanecer na brecha. Na visão de Deus, é o povo, a terra, Deus e o intercessor no meio. Então, o que que você deve fazer quando você lembra de um nome chamado Brasil? Interceder ou arrebentar com ele? Interceder. Então, o Brasil está ali. E eu moro nesse país. Amém, irmãos? Eu sou um agente de mudança. Eu tenho intimidade com Deus. Do Brasil, Deus. Deus olha para a terra e procura uma igreja em santa felicidade. Quem ele achou? Nós. Amém? Então ele olha do céu, ele vê. Tem uma igreja lá embaixo? Tem um povo lá embaixo para interceder? E glória a Deus que ele achou. Amém, irmãos? Ele achou. Então a igreja está assim: Senhor, abençoe Santa Felicidade. Senhor, quebre os grilhões dessa cidade. Senhor, tenha misericórdia dessa cidade. Senhor, feche os pontos de droga dessa cidade. Fecha, Senhor Deus, os lugares ilícitos. Nós declaramos essa cidade abençoada, essa rua abençoada. Nós abençoamos e Deus está olhando do céu e vai assim: eles estão em sintonia comigo, porque eu estou procurando intercessores que se coloquem na brecha. E agora o que, que eles estão orando? Abençoando uma cidade. Eu vou abençoar essa cidade. Então a função da igreja não é olhar para o Brasil e começar a identificar problema. A função da igreja é olhar para o Brasil com os olhos de Cristo. Não é arrebentar com a nação. Não é dizer, essa nação, eu já ouvi isso nos últimos 5 anos. Eu vou embora dessa nação, eu não quero mais ficar aqui. Essa nação não tem mais jeito, essa nação não vai prosperar. Essa nação vai mudar de governo, essa nação vai para outro governo. Essa nação aqui já acabou. A nação acabou, irmãos? Você não está na terra? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A realidade do Brasil é pior? Ou é igual? Ou é melhor a que você acabou de ouvir aqui pela Juliana? Nós não sabemos, muitas vezes, dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Só de você estar nesse culto com a sua família, respirando, com uma boa roupa legal, com um carrinho lá fora, com um dinheirinho na conta, você já era para dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque hoje eu vou chegar em casa e não vou precisar tomar leite de uma vaca podre. Está saudável aí? Está realizado aí? Está bem casado aí? Glória a Deus, irmãos. Então, nesse tempo, a igreja brasileira não precisa reclamar. A igreja Alameda e Santa Felicidade, ela não reclama, ela intercede, ela clama. E quando Deus, grave bem isso, quando Deus encontrou na terra intercessores, avivamentos foram exponenciais. No tempo da maior crise. Então nós podemos, irmãos, ver isso em tantas vidas. Não teremos uma igreja de oração sem que antes tenhamos uma liderança apaixonada por uma vida de oração. Irmãos, eu tenho colocado para os nossos líderes pelo menos 1 hora por dia. Não sei se eles estão fazendo, mas eles se comprometeram. A pegar a palavra de Deus, a meditar nela, ler a palavra de Deus, arrancar uma mensagem para o coração. Porque, irmãos, nós caminhamos, você tem 24 horas no dia. Os médicos aconselham você dormir 8 horas. As outras 8 horas você normalmente trabalha. E o que você faz nas outras 8 horas? Você está em casa, você vai no parque, você vai numa academia, você faz alguma coisa. Faz compra, visita alguém. Então a gente, se fosse colocar na tabela dos horários, a gente não tem tempo para quase nada. Eu penso, pastor, está corrido. Mas se você parar 1 hora do seu dia e falar com aquele que resolve, e se prostrar daquele que tem o mundo na palma da mão e tem o controle de todo o tempo, o que, que você acha que Deus vai fazer em você e através de você naquelas 23 horas? E aí a gente entra em choque. Porque homens como Finney, Moody, Billy Graham, John Wesley e Jonathan Edwards oravam de 3 a 5 horas por dia. E aí as coisas aconteciam. Andavam no poder do Espírito. A sombra de Pedro curava as pessoas. Os lenços que Paulo enxugava ficava sobre as mesas. E as pessoas pegavam e iam sendo curadas. Sabe qual é o nome disso? Sinais e maravilhas. Irmãos, nesse ambiente hoje, tem alguém aqui com dor, muita dor? Levanta a mão assim. Estou com dor, pastor. Estou com dor no meu físico. Tem alguém aqui com dor? Pode levantar bem alto assim para eu ver. Ninguém com dor. Tem gente com dor ali, ó. Tem gente com dor lá. Mais alguém está com dor física aqui? A gente está levantando. É só levantar a mão e vai levantando. Gente, é para levantar assim. Eu estou com dor. Porque Jesus chega no tanque, naquele tanque e fala assim: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, ninguém me ajuda. Não é ninguém me ajuda, é que chegou a tua cura hoje. Amém, irmãos? É que nós não cremos mais, irmãos. Bianca estava morrendo de dor aqui ontem, na reunião. Todo mundo orou por ela. Ela hoje foi orar por ela. Seu pastor, não tem mais dor nenhuma no meu corpo. Acabou. Mas talvez essa dor volte. E o que a gente vai fazer de novo? Vamos orar de novo. Uma hora não vai mais voltar em nome de Jesus. Isso é o que, irmãos? Eu caminho por fé. Eu creio nos milagres de Deus, porque Ele continua operando nos nossos dias. Por isso, precisamos entender que Deus estabeleceu condições para responder às nossas orações. Ah, irmãos, eu me maravilho com a palavra de Deus, porque Jesus, Ele chegava em alguns lugares e Ele começava a operar milagres. E às vezes nós olhamos para isso e temos algumas crises nos dias de hoje. Mas Jesus fazia lá. E como é que vai fazer aqui agora? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você para o seu agenda, o seu tempo, não é o quanto você tem de Deus. É o quanto Deus tem de você, que vai significar muita coisa. Ah não, eu estou cheio de Deus. É, pois é, mas e quanto você parou e o quanto Deus teve de você nesse dia? A pergunta tem que ser o contrário. Não, quanto você tem de Deus? Agora, quanto Deus viu você na segunda-feira? Qual é esse quanto é esse tempo? Porque nós somos bons, irmãos, amados, em corrermos para Deus quando a crise chega, quando o caldo entorna, quando a água sobe. Não foi assim com Pedro? Socorro, socorro, estou afogando. Mas antes estava andando sobre as águas. Muitos querem andar sobre as águas. É o mover. Mas, irmãos, para chegar naquele mover, você precisa depositar os seus joelhos diante de Deus. E sabe, muitas vitórias vão chegar para a nossa vida, nossas vidas, nossa igreja, se nós simplesmente dizermos para Deus: Senhor, o Senhor tem o controle de tudo. A gente depende do Senhor. Irmãos, eu confesso a vocês que há momentos na caminhada pastoral que eu falo assim: Senhor, o que, que eu vou fazer agora? Me dá uma direção, eu não sei o que fazer. Pastor pensa isso. Alguns não falam, mas pastor é gente. Não tem asa aqui não. É gente, tem dor de cabeça, tem dor na barriga, tem dores, sente coisas. Mas ao mesmo tempo que eu sinto isso, eu sei aonde eu tenho que depositar tudo isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para operar em mim o que Ele bem entender. E é nesses dias, irmãos, que a igreja está sendo encorajada, primeiro a orar, primeiro a buscar a Deus. Porque se a igreja orar, essa cidade vai mudar. Se a igreja orar, a Índia vai mudar. Lá aquele ponto de trabalho vai mudar. Se a igreja orar, ela receberá um revestimento de poder. Eu queria que colocasse, eu acho que está aí. Se o, tá, né? Eu queria que você assistisse, acho que dá alguns minutinhos, o que aconteceu na África do Sul, de um pastor que começou a ir, mas ele não viu a mudança. E o que ele precisou fazer para que houvesse um dos maiores avivamentos na África do Sul.
Ubuqiniso wathi qalani Jerusalema. Kwaba iJerusalema lam lelo ukuba ngiqale khona ekhaya. Ngisakhumbula intshumayelo yami yokuqala. Igazi likaJesu likuphi nendawo? Lisenhlizweni? Sisebenza khona, hlanza inhliziyo. Noma liphansi kwesithende sezinyawo zakho, uyalinyathela yini ngeenyawo zakho. Baqhubeka ke kanjalo, kube khona abantu abaningi abayinikelayo ngesikhathi mhlawumbe 300, 400 abantu. Kodwa emva kwamasonto 3 sekuphele konke futhi, sokufana namdala. Lokho kwangihlupha, kwanginyakazisa njalo, ngaze ngathi, hawu uNkulunkulu, kwangathi ungathuma i-revival, kwangathi ungathulula umoya wakho, usebenze ngendlela ejulile ezinhlizweni zabantu. Futhi ngibuye ngikhumbuleke amavesi eBhayibhelini, lapho uJesu uthi, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye izoyenza. Ngingayiboni leyo msebenzi. Ficabazalwana sebephelelwa uthando, bengasazwani abanye sebexabene kodwa ukuthi yile evangeli leli langempela ngafika ke kwamaphumulo ngo-1966 naze ngithatha iBhayibheli ngathi basalwane iBhayibheli elithi okholwa kimi njengokusho kwembhalo esweni sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi ngathi imifula yamanzi iyagobhoza yini hayi bathi ayikho ngathi nakima ngiyiboni kahle ake siyithatheke imbhalo siyifunde ukuthi ekholweni kwethu siyakholwa yini hayi njengokusho kwamaluthela hayi njengokusho kwamaweseli kodwa njengokusho kwembhalo ngisakhumbula njengayizolo sahlangana endlini endala eyayisibaya senkomo sakhipha umquba saklina indlu sahlanganela khona sibe nenkonzo kwilokhu sihlole incwadi yezenzo izinhliziyo zahlabeka ngoba sathola okuningi eBhayibhelini okungekho ezimpilweni zethu sasikhala kuNkulunkulu sikhaleni yembezi sithi Nkosi senze sibe njengebandla lakuqala uNkulunkulu esuke sebenza esibonisa izono zethu sasakhala sathi hawu Nkosi yehla kodwa singazi ukuthi uzokwehla kanjani bese ngazi ukuthi kuzokwenze njani kwaza kwaba ngolunye usuku sikuqile sithandaza sithi yehla Nkosi kwaba ngathi ngikhumbula ngibeka isandla sami ekhanda ngikhothamela inkosi kube ngathi kukhona umoya ovunguzayo onamandla kwaba khona ukuzizwela ukuthi uNkulunkulu usefikile phakathi kwethu bezinekho insimbi esikhalayo bekungekho ukumema abantu besibona betheleka abantu bathi siyathanda ukuthi sihlanganise uNkulunkulu sithi kodwa nami nobani umuntu oqala wafikayo ube yisambo enesikole sobungoma ethi ngikhwelwe imimoya emibi nginamademoni uJesu angamkhulula na kwafika abesifazane kwafika abesilisa kwafika abamhlophe kwafika abansundu zonke iy'nhlobo zabantu kube ngathi umoya kaNkulunkulu ungena ezindlini zabo uyabaletha besingekho isidingo sokuthi sibashumayeze isikhathi eside yiloo nalowo beze ukuthi umoya ongcwele umlahle ngezono zami avume izono zakhe bekuyinto eyisimanga kube ngathi uJesu wokhele umlilo kamoya ongcwele wawusugijima saze sizwa ke ukuthi endaweni ethile bangishayela ucingo ukuthi ethukela fere entabeni bayehla abantu bezoyilahla bevuma izono sithi hawu lingasekingscliffa uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwabantu abanye khona la entuntambile emzansi phenduka abantu sabona ihlane phenduke libe ingadi ngala manzi agobozayo.
Ninguém convidava, mas eles chegavam lá. momento que a Ju dava o testemunho, Deus me levou para um texto que vai culminar com essa última expressão do vídeo. Apocalipse 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Irmãos, haverá um dia que não haverá mais oportunidade de pregarmos, que estaremos na glória com o Senhor. Mas enquanto é dia, há um convite de Deus para nós. Feche seus olhos. O que que o Espírito ministrou ao seu coração nessa noite? O que que o Espírito Santo tem falado com você? Eu creio que será assim também. As pessoas vão chegar sem serem convidadas. Eu creio que o Espírito vai se mover mais e mais. Mas eu também creio que o Espírito vai usar pessoas para convidar outras. E eu queria que você separasse agora, alguns segundos, antes da ceia. Eu quero chamar aqui a equipe. E você falasse com Deus. Quais são as suas prioridades hoje? Quais são os seus desejos hoje? O desejo daquele homem era ver a África do Sul tomada pela glória de Deus. E quando ele via que as pessoas se mantiveram em pecados e não mudavam seus corações, há uma condição, irmãos, para as respostas de Deus chegar sobre nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu tenho dito que há um então de Deus sobre nós. Há um então de Deus sobre a nossa cidade. Há um então de Deus sobre o Brasil. Há um então de Deus lá sobre a Índia. Mas, irmãos, se o meu povo, precisamos parar as nossas agendas desses dias. E precisamos voltar para o berço de Deus, para os braços de Deus, para o cantinho com Deus, para a sala do trono de Deus. Precisamos voltar para a fonte de vida, que é o Senhor Jesus. Precisamos voltar para o lugar da intimidade. Precisamos voltar para o lugar da presença. Precisamos voltar para aquele lugar que ficarão ali as nossas lágrimas, dores. E Deus nos enviará para as obras. Essa é uma noite que Deus quer nos chamar a um compromisso de oração, de clamor, de intercessão nessa igreja. Porque Ele já disse, já declarou: eu tenho para vocês projetos maiores, melhores, mas me busquem de todo o coração. Eu tenho um avivamento para essa nação, eu tenho um avivamento para essa região. Irmãos, eu quero que você contemple o bairro de Santa Felicidade. E contemple agora, sem sinal, sem um sino, sem horário de culto, as pessoas chegando aqui. Mas você também chegando dentro dos vales de ossos secos, cheio de Deus, cheio da ousadia. Talvez uma bruxa que realiza inúmeras bruxarias, feitiçarias, apareça aqui nos próximos dias. O que a igreja vai dizer? Uma pessoa cheia de demônios, o que a igreja vai fazer? Uma pessoa aprisionada pelas trevas, uma pessoa gritando, eu preciso de cura, o que a igreja vai fazer? Alguém dizendo, eu estou pensando em me matar, o que a igreja vai dizer? Mas irmãos, as pessoas não precisam chegar aqui, nós podemos ir lá. O vale não precisa vir para cá, mas a igreja pode ir lá para o meio do vale e começar a clamar e declarar, Ezequiel 37, profetiza esse vale, Ezequiel. E ele profetizou, e osso começou a se juntar com osso, medula a medula, sangue a sangue, pele a pele, e aquele exército estava de pé. Irmãos, eu quero dar uma palavra profética sobre a nossa igreja nesses próximos dias e meses. Um exército que está vivendo como um vale de ossos sequíssimos vai se levantar nesses dias, e veremos o sopro do Espírito Santo de Deus nos nossos dias, na vida dessas pessoas. Pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que estão vendo uma falência em seus casamentos, filhos abandonando a obra de Deus, a depressão trabalhando a solto. Mas veremos o ruar de Deus, veremos o sopro de Deus se manifestando nas vidas, e veremos um exército poderoso avançando, conquistando e adentrando a novos lugares. Essa é a tua palavra, Deus. Penetra em nossas vidas, gera mudança, gera transformação, em nome de Jesus. Amém.